Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Pam. A fazenda fora vendida. Felipe apressou-se em partir para o Rio. Veio de São Paulo pelo diurno. Somente Teresa sabia da sua chegada. Era um segredo indispensável à alegria do amor. Na nojenta barafunda do trem, isolou-se, já se inebriando do seu encontro com Teresa. Tudo o que lhe vinha do exterior, os cerrados, as curas, culturas, lhe foi indiferente. Apenas o Paraíba despertou da cisma feliz. A princípio, a fulguração luz submergiu e o rio na fosforescência indecisa, volátil e vibrante. Quando não houve mais tanto sol, os volumes das montanhas, dos campos, das matas e das casas, as figuras dos animais e das gengentes recortaram-se na atmosfera desencandecida. A massa líquida do rio foi limita linhas das margens e pela espessura das águas. Sobre ela refletia-se perdidamente a mataria, que procurava esconder os contornos da corrente. Esta fugia e ostentava-se branca, luminosa, para logo ser velada pelas árvores, pelos bambus, pelas saias de leite, pelas saias de Vênus, pelos nenufares. Felipe ia divertindo-se nesta correria da mata e do rio, nesta porfia do branco e do verde. Não se lembrou de que aquele rio maravilhoso fora apostrofado como o rio da escravidão. Para ele era o rio do encanto. Quando o trem, atravessando os túneis, pousou no alto da serra, a vastidão do deserto volumoso exaltou em fi a viagem maravilhosa 351 lípipe, o desejo veemente da libertação. O ilimitado era o ritmo do seu espírito. Aquele mundo de montanhas livres era igual ao seu reino, onde o amor domina e se eleva, puro de toda a servidão. O trem chegou às terras baixas, abafadas. Felipe ficou impaciente para que aquecessem os subúrbios barulhentos, infectos, com seus pasquequeres de diversões, os maflojas funerárias que mostram aos viajantes caixões de defuntos e dependurados como brinquedos. Era noite, quando o trem parou na central. Felipe apressou-se em sair. Da porta da estação viu logo Teresa no automóvel do outro lado da praça. Ela ergueu-se, bateu-lhe ardente com a mão. Felipe entregou a bagagem que a levassem à casa e correu para Teresa. Os corpos perderam os seus próprios limites para se fundirem em uma doçura quente sem fim. De repente, Teresa, impetuosa, pulou para o volante puxando Felipe e moveu o carro. Quis fugir de todo o atropelo e eirou-se por ir entre o tumulto. As palavras que dizia eram apenas para comentar os incidentes da direção e do movimento. O silêncio de Felipe era o do êxtase. Não espantou o emagrecimento de Teresa. Era assim magra, febril, torturada, que ele imaginava pelos frimentos que a consumiam. Não pensava, não analisava a exaltante e dolorida beleza que a paixão criara para ele. Maravilhava-se, adorava. Fugiam por dentro da noite quente, cortando o abafamento, abrindo brechas para uma tênue corrente de ar que o motor do carro fabricava. O chão das ruas bufava, cheirando a mofo. Do alto cabiam gotas mornas, como uma transpiração. Fugiram para a beira-mar. A lua era brasia, leira, morena redonda, carnuda. Teresa desafogara o automóvel na praia fulgurante. O mar reintegrava Felipe na sua cidade transcendente. Foram passando pelas avenidas. Que vestidos claros coloriram os escassos gramados nas luzes misturadas do luar, o ar e dos reverver Teresa elevando Felipe para diante, indiferente a 352 a viagem maravilhosa, todo o alarido juvenil estivai. Sorria transfigurada. Apoderava-se, enfim, de Felipe, enquanto ia conduzindo o carro, acariciava o adorado com as palavras da sua infinita ternura. Felipe, na sua contemplação, dizia-lhe a aventura inefável de tê-la de novo e juráveis jamais se separariam. As lágrimas encheram os profundos olhos de Teresa. Elas diziam toda a angústia sofrida e o apelo de salvação. Copacabana festiva, Leblon solitário. Teresa parou o automóvel bem junto à praia. Desceram na areia entre o oceano e uma ribanciana, coberta de pitangueiras, que ocultavam a avenida em cima. Ficaram alguns instantes paralisado o vasto tumulto das ondas, avançando de longe sobre a terra e derra, mando-se espumosas, brancas, fartas, na mesmidade das praias condescendentes. A lua dilatava o mundo, tornava o céu mais celeste e as estrelas mais azuis. Felipe apertou Teresa nos braços e ambos se foram derreando sobre a areia. Mais se beijavam que falavam. A volúpia foi violenta. Delia participaram o ardor das vagas e o bafo da terra quente. Depois a volúpia foi serena. Teresa repousava no peito de Felipe. O abismo claro do céu voltado sobre os amantes os absorvia e os fundia na inefável inconsciência. Pouco a pouco foram emergindo a esta vida. Teresa agarrou-se a Felipe para não o deixar nunca mais. Cravou-lhe as unhas no corpo e tenaz, inexorável, exigia a unidade indissolúvel. Tu não me deixas mais um instante. Quero viver contigo para sempre. Famos de tudo isto. Leva-me, arrebata-me. Tu és todo poderoso. Meu Deus, meu senhor, meu amante. Felipe afirmou a sua absoluta idoneidade com a letrada e a resolução inabalável em que estava de dar-lhe a perpetua alegria. Foi então que Teresa chorou toda a sua miséria, toda a sua esperança, toda a sua paixão. Quando Felipe quis saber de tudo o que se passara ultimamente, cuja gravidade as cartas deixavam suspeitar, a viagem maravilhosa 353, o desejo de não perturbar a excelsa aventura em que estavam, impôs silêncio a Teresa. Oh, não, são coisas inferiores, Tris. Amanhã, meu amor adorado, saberás tudo. Hoje não, fiquemos na magia incomparável. Para que Felipe não insistisse, matou de beijos, ostentou a sua alegria profunda, amimando por entre risos a cabeça do amante, que ela guardava meigamente ao colo. Muito tarde deixaram a praia e voltaram à cidade. Vieram vagarosamente dentro do luar até as águas férreas. Felipe entrou a pé no largo boticário, pequeno, apertado, sombrio. A mãe e a irmã esperavam desanimadas. Leonora ainda teve impulso para abraçá-lo. Dona Isabel não pôde esconder na frieza com que o recebeu o seu despeito pela demora em chegar à casa. Não ousou censurar a asa. Esforçou-se por mostrar indiferença. Conversaram sobre os negócios. Felipe explicou os pormenores da venda da fazenda e mostrou-lhes os cheques que recebera dos americanos. Elas ficaram maravilhadas de tanto dinheiro. Dona Isabel levantou-se solene e beijou a testa do filho. Fizeram rapidamente a fácil partilha daquela importância líquida que os tornava ricos. Felipe disse resolutamente a sua intenção de deixar a casa e ir viver só. Elas não precisavam mais da sua assistência. Colocariam a fortuna em valores seguros, que dessem boa renda e estariam independentes para sempre. Dona Isabel esperava a decisão do filho e não se magoou. Preferia a separação a um conto diário, frio e rancoroso. A avarenta temia absurdamente pelo seu dinheiro, de que Felipe, sob o império de Teresa, viesse a abusar. Leonor pensava em outra coisa e disse claramente: não faz mal, Felipe. Nós já tínhamos imaginado mamãe fazer uma grande peregrinação. Vamos a Roma, à Terra Santa, não esquecendo Lisieux para agradecer a Teresinha de Jesus todo este milagre. Que a viagem maravilhosa 2354, a viagem maravilhosa, nos aconteceu pela sua santa intervenção. É verdade que tenha de deixar as minhas obras de caridade, os meus pobres. Felizmente há sempre pobres em toda a parte. No dia seguinte, Teresa narrou a Felipe as misérias da sua casa. Ele ouviu, revoltado, as infames e perversidades de Radagacil e Balbina. Que infinita piedade dos martírios da sua adorada, perseguida pelo pior sinistro, do homem imbecil, devasso e nefasto e da negra macumbeira, criminosa. Meu divino amor, isto vai cessar. Ou não podes continuar neste inferno degradante, exposta à morte. Tu és minha, tu pertences ao amor. Faremos tudo pela gloria da nossa paixão. Deixarás pela tua soberana vontade este mundo e infecto, em que te prendem. Penso que devemos ficar na terra do nosso amor, não devemos nos evadir. Mas se receias permanecer aqui, iremos para muito longe, já sem demora. Cada dia que sofres nesta degradação é um crime para o amor, que exige o seu mínimo absoluto, acima de todas as contingências. Teresa não esperava outras palavras de Felipe. Sabia-o decidido, sem medo. O seu problema não se resolve assim tão simplesmente.
Lígia!
As tenazes da maternidade ainda retinham. Teve a suprema coragem de abrir todo o seu complexo sem cedimento ao amante. A confusão com que se exprimiu, enterneceu Felipe. Animou-a na situação dolorosa em que se debatiu o supremo amor da mulher, mãe eterna. Olha a coragem, meu bem idolatrado. Traze-lhe contigo. Não há mal, ciúmes meus. Não tem importância. Tu não me abandonarás? A gente se acostuma. O essencial é estarmos unidos para sempre e tu alegre, feliz. Teresa compreendeu quanto o amor gera piedade. O sacrifício a que se propunha Felipe, ela em vai não romper os últimos laços. Aqui a viagem maravilhosa 355 prendiam ao mundo em que vivera e entrar pura, desmaterializada, no paraíso da paixão. Pela relatividade, sempre a limitação criada pelos homens. Esta tarde Felipe apareceu em casa de Vieira. Ritinha, informada desde manhã por Teresa, não se mostrou surpreendida. O seu alvoroço de alegria ainda assim foi maior que o dos outros. Ela respirava sabendo Teresa protegida e adivinhava a próxima libertação dos que se amavam sobre todas as coisas. Crivaram Felipe de perguntas e foram contando o que lhes sucedera a cada um. Felipe sabia que Manuel e Pedro estavam formados. Ignorava que Vieira fora removido para o Maranhão. Os miseráveis se vingaram, comentava em uma resignação rancorosa Dona Calu. Seja tudo pelo amor de Deus. Não há nada com um dia atrás do outro. Eles pensam que nos fizeram um grande mal. Voltar para sua terra não é desgraça. O bom bem satisfeita de ver o meu Maranhão Ilã, no meio da minha gente, ter um descanso, que não tive aqui nestes últimos tempos. Não sou como Aristides, que está mordendo o freio de raiva. Já disse à senhora que sou incapaz de ódio e não guardo rancor. Rancor, observou Vieira zangado. Só os imbecis que não conhecem a doutrina da caridade e da fraternidade podem levantar tamanho aleive. Se eu sofro nesta vida é para me purificar. E na futura reencarnação? Lá vem asneira, interrompeu sarcástica Dona Calu. Este homem Lipe está completamente transtornado com o tal espiritismo. Cale-se, mulher, gritou Vieira. O que você merece é uma sova que lhe expulse o espírito mau. Os filhos intervieram, procurando impor silêncio aos pães. Estas constantes discussões religiosas armavam uma irritante patia entre Vieira e Dona Calu, que o infortúnio agravava. Valha-me Nossa Senhora da Glória, continuou. 356 a viagem maravilhosa,